Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para a divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2014. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, Sr. José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por nos acompanhar aí nessa apresentação dos resultados relativos ao segundo trimestre de 2014 da Eucatex S.A. Bom, vamos começar a nossa apresentação indo para o slide de número 1. Nesse slide nós trazemos informações da nossa receita operacional, tanto a do trimestre, que ficou em 255 milhões, com uma queda de 8,8%, quanto a acumulada no ano, que está em 518,5 quanto a 532. Também apresentando um recuo menor do que aquele do trimestre, já que no primeiro trimestre desse ano a gente observou um crescimento da nossa receita de 4,2%. Bom, trimestre muito difícil, eu realmente não me recordo, estou há alguns anos na companhia, eu não me recordo a última vez em que nós registramos uma queda em termos de faturamento. Então, é um trimestre que eu acho, como eu disse, difícil, acredito eu, até por leitura de jornal, etc., difícil também para muitos outros negócios, muitos outros segmentos, de forma geral para toda a economia. E essa dificuldade ela ficou mais evidente durante o mês de junho. Se a gente olha algumas estatísticas, por exemplo, a Abipa para o setor de painéis de MDP, nós temos uma queda de quase 17% no mês de junho, ante o mês de junho de 2013. A Abramate dá em torno de 5% de queda em relação ao ano passado. Então, são quedas extremamente expressivas e que afetaram de sobremaneira o nosso setor. Nesse quadro difícil, nós fizemos um esforço de venda bastante grande, fomos com uma força-tarefa a mercado, mas encontramos um mercado realmente muito fraco, notadamente na indústria moveleira, uma falta grande de pedido dos magazines, e nessas condições, as vendas foram, de certa maneira, muito forçadas, né? Quer dizer, aí se acaba forçando as condições da venda em termos de preço, em termos de prazo. Mas mesmo aí nessas condições difíceis, nós realizamos algumas vendas, senão talvez o trimestre tivesse sido ainda mais difícil em termos de faturamento. Mas a verdade é que nós acabamos por estocar, quer dizer, a gente entrou não tão de peito aberto aí nessa guerra que aconteceu de preços e acabamos fazendo um crescendo estoque nesse período, porque a produção ela se comportou relativamente no mesmo patamar do ano anterior e a gente teve um menor volume de venda. Né? Nós já enxergamos uma melhora, nós não costumamos falar muito sobre eventos futuros ou eventos posteriores à divulgação do resultado, mas vale a pena a gente comentar sobre o mês de julho. Talvez seja um pouco cedo para comemorar, acho que a gente tem que avaliar agora como vai ser o mês de agosto, mas a verdade é que julho, depois aí de um tempo grande, né? Quer dizer, de todo esse trimestre que passou, no mês de julho nós fomos capazes de voltar a realizar os volumes que nós tínhamos planejado, ainda não se enxerga aí uma recuperação de preço, talvez, não sei se ela ocorra, mas a verdade é que pelo menos a gente retomou uma venda, um faturamento dentro do nível que nós planejamos no nosso orçamento. Então, isso aí é uma boa notícia. Bom, nesse slide, além da informação relativa à receita, tem também a parte de como essa receita se distribui em termos de produto e como essa receita se distribui em termos de segmento. Nenhuma grande novidade nesses dois quadros relativamente aos períodos anteriores. Seguindo adiante, no slide 3, aí são informações do nosso segmento madeira. Do lado direito, aí nesse lado direito, esse gráfico de pizza, a gente tem os produtos que compõem aí o segmento de madeira, com as suas participações. Além dos painéis de MDP, MDF e chapa de fibra, nós temos os produtos derivados, aí nós chamamos atenção para o piso laminado, mas também nós temos outros produtos derivados da produção dos nossos painéis de madeira, que são as portas para a construtora e painéis de divisória, que eles estão encaixados nesse segmento de madeira, e hoje eles representam aproximadamente 7% aí do faturamento da companhia. E o segmento de madeira está em torno de uns 70% e poucos. Bom, nesse trimestre, aí, olhando a tabela do lado esquerdo, nós registramos uma queda de faturamento, acompanhamos aí a queda geral da companhia de 10%. Essa queda de faturamento no semestre ela é menor, já que no primeiro trimestre deste ano a gente tinha tido uma estabilidade de faturamento, então por isso é que a venda cai menos no acumulado do semestre. Quando a gente olha do lado esquerdo esse gráfico de torre aqui, de barra, a gente nota que nós perdemos volume, perdemos 6,6 no trimestre, o mercado perdeu mais volume, perdeu 8,1, e quando a gente compara a perda de volume com a perda de faturamento, uma perda de 6,6 em volume com uma perda de 10% no faturamento, a gente vê que não só houve perda de volume, como houve também perda de preço, né? Então, foi um período complicado, nós tivemos que ceder preço, tivemos que ceder prazo para poder nos equilibrar e realizar essas vendas que nós demonstramos. No semestre há também uma queda menor, mas também há uma queda de volume, e a gente vê isso no gráfico de barras do lado direito. Como eu disse, o que esperar para frente, né? Nós já tivemos um julho melhor, já mais alinhado, como eu disse, em termos de volume. O que a gente espera para o segundo semestre, normalmente, enfim, não acho que a gente vá reverter isso, quer dizer, existe uma sazonalidade favorável no segundo semestre. Então, normalmente, os volumes realizados no segundo semestre são da ordem de 20% melhores do que aqueles realizados no primeiro. Então, isso já, por si só, já é um alento. E eu, particularmente, já é uma opinião mais nossa, acredito que, até por conta da proximidade das eleições, e a gente se olhar um pouquinho as notícias de jornal na semana passada, a gente vê a disposição do governo de buscar injetar aí recursos na economia para dinamizar a questão de crédito, que para o nosso setor é bastante importante. Então, eu acredito numa melhora nesse segundo semestre, principalmente por esses dois aspectos, a questão de eleição e a questão sazonal. Seguindo adiante, nós temos informações no slide 4 da utilização da capacidade instalada no segmento de madeira, começando aí do lado esquerdo para o lado direito, chapa de fibra, tivemos um aproveitamento baixo nesse período, 69%, normalmente esse número fica em torno de 80, 78% foi o número do ano passado. Nós tivemos uma quebra de uma das nossas linhas duras nesse período, e isso explica, se não todo, praticamente boa parte desse aproveitamento menor. Isso já está regularizado e esperamos não ter nenhum tipo de surpresa agora nesse segundo semestre, terceiro trimestre. Na utilização da capacidade do HDF-MDF, nós ficamos 86%, um pouquinho mais baixo do que o usual é um número na ordem de 90, 92%. Nós fizemos uma parada nesse segundo trimestre para concluir um investimento nosso nos equipamentos que fazem a aplicação da resina na chapa. Os resultados são muito promissores. Nós estimamos que nós podemos ter uma economia de resina muito importante. E se a gente anualizar essa economia, ela pode chegar aí até uns R$8 milhões. Então, foi uma parada para finalizar esse investimento. Utilização do MDP e pisos, que os dois concorrem na mesma linha, na soma 92%, uma utilização normal. E a última coluna do piso, uma utilização relativamente parecida com a do ano passado. O piso também tem um aspecto sazonal bastante importante. E a gente tem que lembrar, no segundo semestre ele é bem mais forte que no primeiro, e a gente tem que lembrar também que no início de 2013 nós fizemos um investimento e dobramos a nossa capacidade de piso. Na parte de baixo do slide, nós temos informações da composição de custo dos diferentes tipos de painéis, painéis com resina e painéis sem resina. Aqui é realmente mais informativo para os senhores, né, por efeito de montagem de planilhas, etc. O que a gente pode chamar atenção aqui é a questão da resina. Ela ainda está em patamares mais altos que o ano passado. Esse trimestre ela girou, se for comparar, houve um arrefecimento do preço da resina, mas ela ainda está em patamares mais altos, em torno de uns 8% ainda acima do que ela estava no ano passado. Mas a verdade é que já houve um recuo. Se a gente lembrar desse patamar no primeiro trimestre, eu acho que ele estava acima de 20% em relação ao ano passado. Então houve um recuo, mas ainda está mais alto. A verdade é que a resina, se pegar esse mesmo gráfico nosso na apresentação que a gente fez no começo do ano, a resina estava em 27% na composição do custo dos painéis com resina e agora ela cai para 23%. Na parte de chapa de fibra, que é o painel nosso sem resina, daí não temos nenhuma novidade, de novo, é mais um informativo para efeito de montagem de modelos, etc. Seguindo para o slide 5, o segmento de tintas também não foi um bom trimestre, não só para nós, como também para o mercado. Dá para a gente olhar aí o gráfico de barras do lado direito, são informativos semestrais. Nós tivemos uma queda no semestre de 1,5% e o mercado, de acordo com a Abrafat, caiu 1,9%. Quando a gente olha a tabela do lado esquerdo, a gente vê um recuo de receita no trimestre de 4,7%. Há que ser dito que o trimestre, principalmente por conta de junho, houve uma retração grande de volume. Nós ficamos para trás em torno de 12% no volume de tintas em relação ao mesmo período do ano passado, no trimestre, né? E o recuo de receita foi menor. Assim como no semestre, onde a gente recua 1,5 em volume, mas cresce 7,4 em receita. Quer dizer, então, tanto no trimestre quanto no semestre, fica claro que houve um aumento de preços, de base de preços em relação ao ano passado. A gente tem chamado a atenção para isso, que diferentemente do setor de painéis, onde aquela velha lei aí de oferta e demanda é realmente o que comanda a parte de preços, aqui no segmento de tinta há um zelo maior, apesar de haver uma capacidade instalada muito maior do que a demanda, há um zelo pela questão de margem, há um comportamento mais adequado nesse sentido. Então, na medida em que há pressão de custo, há reação de preço, né? Então, isso é um setor que preserva mais margem. Do que diz respeito à utilização de capacidade, nós estamos em torno de 50% e poucos, é a capacidade. Nós temos uma instalação bastante grande na produção de tintas, nós temos crescido ano a ano, isso é um investimento importante, porque permite a gente olhar para frente e a empresa tem bastante espaço para continuar crescendo sem necessidade de investir. Do lado direito, no gráfico de pizza, também, mais no sentido de montagem de modelos, não tem nenhuma grande alteração em relação aos dados mostrados anteriormente. No slide 6, aí é um resumo, né? Uma DRE resumida. Nós já falamos sobre a receita, que nós caímos 8,8% no trimestre, no ano acumulado nos 6 meses, menos 2,6%, porque mais uma vez, no primeiro tri desse ano nós tínhamos crescido 4,2%. Aí indo para a margem bruta. Quer dizer, a margem bruta ela registra um volume menor, quer dizer, uma venda menor, então menos volume, menos diluição de custo e também preços menores, como nós comentamos. Tal sorte que a margem bruta no trimestre ela recua 4,6%. No semestre recua 2,9%, recua menos. O primeiro trimestre foi melhor que o segundo. No que diz respeito às despesas administrativas e comerciais, em termos de reais, elas caem, né? Nós temos uma queda, isso é importante, temos uma queda de quase 5% nas despesas com vendas e administrativas, mas com uma queda maior no faturamento, a representatividade dessas vis-à-vis o faturamento, ela cresce em torno de 0,9. O resultado disso é um EBITDA que no ano passado, nessa mesma época, tinha sido de 21,4, ele recua para 17%, né? No trimestre, ou no semestre, ano passado, estava em 19,2, a gente então fica no acumulado com 17,6, há uma queda. O lucro também registra uma queda, ela é basicamente uma consequência do menor faturamento, né? Quer dizer, cujo efeito no lucro é bem mais sentido, né? Então, registra uma queda de 64% no recorrente, que a gente estava praticamente em 19 e cai para 7 milhões. No slide 7, nós temos informações relativas ao nosso endividamento. Como eu comentei ao longo dessa rápida apresentação, nós estocamos nesse período. Hoje nós tivemos uma produção próxima do normal e uma venda aquém do normal, então nós acabamos por estocar. As vendas que nós realizamos num cenário difícil, nós acabamos fazendo, em muitos casos, algumas concessões em termos de prazo, então nós damos uma esticada aí no contos a receber. Isso tudo acaba fazendo que haja um aumento de investimento em giro, que conjugado com uma menor geração de caixa que nós vimos no slide anterior, ela traz como resultado um aumento na questão do endividamento. Nós temos um crescimento em torno de 5% a 6% no endividamento, relativamente ao final do primeiro trimestre, estamos na casa de R$300 milhões. E isso, com a queda da geração de caixa, faz com que a nossa relação dívida-EBITDA vá para 1,7. Eu acredito agora, nesse segundo semestre, como eu falei, talvez o ambiente não seja propício para alguma recuperação de preço, talvez haja algum espaço, mas enfim, eu acho que a gente regulariza a questão de volume, isso deve propiciar um resultado melhor para a companhia, e eu acho que principalmente esse múltiplo, ele deve recuar para patamares, no nosso ver, mais adequado ao longo do segundo semestre. Investimentos, no slide 8, totalizaram 56 milhões aproximadamente no primeiro semestre. Esse investimento deve recuar, ou com certeza vai recuar agora no segundo semestre, vai ficar em torno de 40 e poucos milhões de reais. Uma parte disso, ou boa parte disso, é dedicado à reposição florestal, mas uma parte importante também foi aplicado nas unidades Fabris, e aí em dois aspectos: na manutenção, na sustentação dessas atividades e também em alguns investimentos muito mais voltados para a questão de redução de custo. Eu mencionei um deles, que foi na parte de resina na fábrica de HDF e MDF, que a gente tem uma expectativa de uma redução de consumo importante, com resultado importante em termos de valor em reais. E também nós investimos na parte de energia térmica, tanto nas unidades de MDF Alto quanto de Botucatu, e lá também na parte de geração de energia térmica nós devemos ter resultados aí importantes em termos de redução de custo. Bom, finalmente, o slide número 9 tem um caráter talvez aí mais simplesmente informativo, mas enfim, nós vimos que a nossa atividade, ela basicamente depende de floresta. A gente tem hoje plantado nós temos 77 fazendas todas no estado de São Paulo, estamos 46 mil hectares. De novo, a gente comenta isso sempre, mas isso nos dá praticamente autossuficiência. Temos aí informativo do raio médio, esse número varia relativamente bastante, dependendo da fazenda que a gente está colhendo. Nesse ano, essa informação não está aí, mas é uma informação interessante. Esse ano nós devemos renovar, eu vou falar dessa forma, em torno de 5.300 hectares de floresta. Eu digo renovar porque, depois de investir bastante em estudos e pesquisas, etc., nós temos chegado a algumas conclusões importantes que vão ter impacto na questão de investimento florestal. Nós temos visto que determinados tipos de clones em determinadas fazendas nossas, por questões climáticas, eles permitem que a gente vá para um processo de condução ou de rebrota em vez da erradicação e novo plantio. Isso tem e pode ter um impacto bastante grande na questão de desembolso florestal. Uma condução, ela pode ficar em torno de uns 60% em termos de custo relativamente a uma nova implantação. E, mais uma vez, a partir desses estudos e testes e observações que nós fizemos em áreas que nós conduzimos para experimento, nós percebemos que, mais uma vez, determinados clones, determinadas áreas, a condução ela não implica necessariamente em perda de produtividade. Então, nós podemos ter aí uma situação com investimentos menores do ponto de vista florestal e com resultados muito parecidos. Então, já nesse ano, nós estamos renovando um volume de florestas importante, até maior do que aqueles que a gente tem registro aqui nesse lado esquerdo, nesse gráfico de barras do lado esquerdo. Nós vamos renovar praticamente 5.300 hectares, dos quais 3.500 nós vamos conduzir. Quer dizer, nós vamos conduzir a floresta que lá está. Nós vamos cortar e conduzir a rebrota. E em torno de 1.800 hectares, nós vamos, quer dizer, são plantas ou regiões em que nós acreditamos que a rebrota não vai funcionar bem, então nós vamos fazer uma nova floresta. Continuamos com o nosso programa de reciclado, que a gente sempre comenta que dá uma economia importante, tem um apelo ambiental e dá uma economia importante para a empresa. Então, isso é que nós tínhamos para comentar relativamente a esse segundo trimestre, e a gente fica à disposição agora para possíveis perguntas e dúvidas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 e, para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Bettina Roxo, Merrill Lynch.
Bom dia a todos. Na verdade, quem fala é Karel Kitschik. Obrigado pelas perguntas. Tenho duas perguntas só para esclarecer algumas coisas. A primeira em relação a preço, vocês mencionaram que teve uma guerra de preço na indústria de madeira aí no final do segundo trimestre e a gente viu quanto os preços realizados terminaram caindo no resultado. Só queria entender um pouco melhor quanto foram os descontos efetivamente dados para preço de madeira na média, pode ser, no final do segundo trimestre. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, se possível, vocês também mencionaram que a demanda tem melhorado em julho e possivelmente também para agosto. Só para a gente entender e poder quantificar isso melhor, ano contra ano a demanda estava caindo 8%. Quanto que a gente está vendo essa demanda no terceiro tri desse ano versus o do ano passado? Muito obrigado.
Bom dia. Grato pelas perguntas. Com relação à questão de preço, enfim, ela é uma pergunta que tem uma certa variação, porque assim, o mix acaba influenciando muito no resultado final da receita que você produz. É um pouco do ponto de vista da Eucatec, nós devemos ter ficado em torno de uns 8% neste trimestre, abaixo daquilo que nós estávamos praticando. A parte de volume para esse terceiro tri, eu não sei, quer dizer, é um pouco difícil de falar, mas eu acredito que a gente trabalhe, talvez tenha uma chance de trabalhar em patamares parecidos com o do ano passado. Então, que a gente volte a trabalhar, não só nós como o mercado, alinhados àquilo que nós estávamos realizando no ano passado. Não sei se com essa... É evidente que se a gente se alinhar o ano passado e no quarto tri também estiver alinhado, a gente não recupera mais essa perda que já ocorreu no primeiro semestre. Então, eu acho que é um ano que fecha abaixo do ano anterior, mas acredito que a perda esteja estancada agora nesse período.
Entendi. Então, os 8% que você mencionou, eles incluem mix pior também, né? Então, só para...
Sim.
Entendi. Ok, perfeito. Muito obrigado.
Obrigado a você.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitar asterisco 2. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mizrani, Itaú.
Bom dia a todos. Minha pergunta é sobre o que você suplementaria um pouco do mercado. Assim, entender primeiro, se vocês, eu falando com alguns players da indústria, né, vejo uma situação em que os players basicamente estão rodando um pouco mais estocados, né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: se você vê aqui no cenário com a venda baixa, né, e os players relativamente estocados, né, se você vê que a necessidade de que o mercado reduza preços para, de alguma maneira, estimular a demanda e estimular alguma recomposição de estoques. Então, essa é a primeira pergunta, sim. E a segunda pergunta é em relação à concorrência, se os players estão trabalhando com preços menores, se vocês estão vendo a indústria já mais, um pouco mais agressiva em preços, ou se o pessoal está segurando preços, esperando, de repente, como é que vai ser aí agosto, que acho que é o primeiro mês de 2 meses que a gente vai poder ter uma sinalização mais clara, né, do mercado.
Bom, como é que eu vejo, né? Quer dizer, evidentemente, não podia ser diferente, é uma visão particular minha, né, e um pouco da nossa empresa. De fato, foi um período onde as empresas trabalharam mais estocadas, apesar de que a gente não tem uma precisão assim, muito acurada dessa informação, mas muitas unidades pararam. Quer dizer, muitos dos nossos concorrentes, nós tivemos notícia, que acabaram aproveitando para fazerem manutenções, quer dizer, adiantaram manutenções, descarregaram férias, de tal forma a carregar um nível de estoque um pouco menor, mas a verdade é que o setor rodou bastante estocado. O que isso pode se traduzir em futuras reduções de preço, eu acho pouco provável, porque eu acho que as reduções foram bastante significativas. É evidente que a redução de preço, ela tem um limite da lógica, né? Quer dizer, não se pode aviltar a lógica, quer dizer, tem certas estruturas de custo e rentabilidade que você tem que procurar manter. E eu entendo que, enfim, a questão de estimular a demanda no nosso setor, eu acho que o nosso setor ele não é muito elástico. Toda vez que a gente fala, eu sempre acabo usando isso como exemplo, no setor automobilístico, acho que a elasticidade a preço ela é bastante forte, quer dizer, é um bem muito significativo do ponto de vista de valor e de desembolso para as famílias, e elas são muito sensíveis a preço. O nosso setor, eu acho pouco sensível a preço, e acho que esse tipo de pensamento é um consenso entre os nossos competidores. Então, eu acho que por a questão de pouca elasticidade, a questão de que nós já cedemos bastante em preço, isso já se percebe, abalou bastante a rentabilidade das empresas, eu não acredito particularmente, não acredito em que os preços caiam mais nesse segundo semestre. Eu acho que a gente deve enxergar pelo menos uma estabilidade. Talvez até, dependendo do comportamento, como eu disse, eu tenho uma expectativa com relação à questão de eleição, e o fato de sazonalmente o segundo semestre ser mais forte, talvez até em algum momento se crie algum espaço para algum ajuste aí para cima. Mas eu realmente para baixo eu não vejo muita chance, não. Espero ter respondido aí a tua pergunta.
Obrigado. Então, assim, realmente vocês não veem, assim, então, o que eu entendo é a estabilidade significa que esses descontos foram dados durante o mês de julho, junho e julho, basicamente a ideia é manter esse patamar de preço nos próximos meses e não recompor o preço para o patamar pré-desconto, então, pelo menos.
Exatamente. Eu acho que, quer dizer, tudo a gente tem que ser analisado. Acho que tivemos um mês bastante promissor em julho, temos que analisar um pouquinho agosto. Como eu disse, dependendo das condições, pode ser que se crie um ambiente para alguma recomposição. O que eu te respondi, achei que você tivesse me perguntado se eu via espaço para mais deterioração de preço. Isso eu sou bastante taxativo, eu não vejo. Eu vejo um cenário, a princípio, de estabilidade com alguma possibilidade a gente de recompor preço dependendo do comportamento. Julho foi bastante promissor. Vamos ver como é que vem agosto. Obrigado.
Obrigado.
Novamente, para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. José Antônio para as considerações finais. Sr. José Antônio, pode prosseguir.
Bom, é mais para agradecer aí quem nos acompanhou. No último slide da nossa apresentação tem o nome do time aí de RI da empresa, que está sempre à disposição para eventuais perguntas que não foram formuladas agora. E vamos dizer o seguinte, não sei se é um otimismo, mas enfim, estamos bem mais animados agora para esse segundo semestre, principalmente pelo comportamento do mês de julho. E vamos analisar agora agosto, mas acho que vamos entrar num período, como eu disse, se não tanto por conta de uma normalização de atividades, pelo menos pela questão sazonal, bem mais favorável do que aquele registrado no primeiro semestre. Bom, muito obrigado a todos e um bom dia.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.